design, palavra que visa a criação de objetos, ambientes, obras gráficas e também da nossa mente. Assim como o valor do diamante é definido pela sua lapidação, o coração das pessoas também tem o seu valor dependendo de como é formado. Nos dias atuais, onde a sociedade fica cada vez mais complexa e diversificada, necessitamos de um apoio para podermos viver com um coração forte e saudável. E é por isso que estamos começando agora com o programa Design da Mente. Meu nome é Diego e estarei com vocês a partir de agora.
Em 25 de junho de 1985, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, dando início a uma terrível guerra que sacrificou a vida de milhares de pessoas. Gostaria de compartilhar a história de um dos soldados americanos que participou dessa guerra, e o que o levou a dar um fim na sua vida, mesmo tendo sobrevivido a ela. John foi um soldado americano que participou da Guerra da Coreia. Uma tarde, enquanto ele estava na fronteira leste, ele pisou numa mina e perdeu a consciência. Quando ele abriu os olhos, estava numa maca dentro de um hospital. Ele viu que estava faltando uma perna, um braço e um olho. O desespero foi derramado sobre ele.
Minhas pernas! Meus braços!
Ele gemia, mas não podia trazer de volta aqueles membros perdidos. Ele foi transportado imediatamente para um hospital em Okinawa, no Japão, e recebeu tratamentos adicionais. O tratamento correu relativamente bem e ele embarcou no avião com destino aos Estados Unidos 6 meses depois. Conforme ele ia chegando perto da América, muitos pensamentos correram dentro do seu coração. Ele pensou sobre o seu passado, quando havia se alistado no exército, quando havia chegado no Japão, quando a guerra da Coreia havia começado e quando ele foi enviado para lá. Ele também pensou sobre as batalhas intensas que já havia experimentado, e também sobre o momento em que ele pisou na mina. Tudo isso lhe pareceu como um grande sonho. Quando ele retornou para sua realidade, ele conseguiu enxergar a si mesmo claramente pela primeira vez, sem uma perna, um braço e sem um olho. Ele percebeu que ele era um deficiente. Ele dizia: "Se eu chegar em casa desta maneira, quem irá me aceitar?" Ele se sentiu como se no mundo ninguém fosse querer ele. Ele começou a pensar nos seus amigos e em como eles poderiam tratá-lo. Ele sentiu que nenhum deles iria mais gostar dele porque ele estava desfigurado. Então, ele pensou na sua namorada, mas também sentiu a certeza de que nenhuma mulher no mundo iria aceitar alguém como ele. E finalmente, ele pensou sobre sua mãe. Imagina o que a minha mãe vai pensar de mim. John saiu da sua casa ainda jovem, e ele passou muitos anos longe dela. Ele não conhecia o amor da sua mãe com profundidade. Ele pensou: "Eu estou voltando deficiente. Imagina o que ela vai pensar." Ele ficou extremamente curioso. Ele imaginou chegando em sua casa e ficando diante de sua mãe, sem uma perna, um braço e um olho. Qual será que vai ser a reação dela quando me ver da forma que estou? John queria verificar o coração de sua mãe antes de realmente se encontrar com ela. Então, ele inventou uma história saiu do aeroporto e ligou para sua mãe. A mãe de John realmente ficou muito surpresa e também muito feliz em escutar a voz do seu filho. Até que John fez uma pergunta a ela.
Mãe, eu tenho um amigo. Um amigo de guerra que pisou numa mina. Ele não tem uma perna, não tem um braço e também perdeu um olho. Mas mãe, eu preciso que ele viva comigo.
De repente, a voz da sua mãe pareceu bastante fria pelo telefone. Ela disse: Filho, escute. Por ter passado tanto tempo na guerra, você se tornou uma pessoa muito sentimental. Você precisa pensar sobre isso de uma forma mais profunda. Se ele não tem um braço e uma perna, como é que ele irá tomar um banho? Ou como é que ele vai conseguir ir ao banheiro? Será tudo muito desconfortável estar com alguém assim dentro da nossa casa. Você tem que afastá-lo logo e deixar que ele siga o seu próprio caminho. John ficou muito desanimado após ouvir a reação de sua mãe. Ele escutou aquilo como se a sua mãe não gostasse de pessoas deficientes como ele. Mas as palavras de sua mãe não eram direcionadas a ele. Elas eram direcionadas ao seu amigo, que não existia. Nenhuma mãe iria gostar de ver uma pessoa deficiente que não seja o seu próprio filho. O verdadeiro problema era que John não sabia o coração verdadeiro de sua mãe. Abalado com o que havia escutado da sua mãe, no final, John escolheu cometer suicídio e pulou da janela do hotel onde estava. A decisão de John trouxe para sua mãe uma imensurável dor. Existem inúmeros pensamentos que passam por nós a todo momento. Pensamentos pequenos, grandes, pensamentos profundos ou rasos, pensamentos passageiros e pensamentos que ficam. O problema acontece quando não podemos dominar esses pensamentos e vivemos sendo arrastados por eles. Muitas pessoas tomam decisões baseadas nas suas emoções, que são geradas por esses pensamentos, impedindo-os de tomar decisões corretas. Quem conhece o mundo do coração sabe descartar aquilo que é prejudicial e aproveitar as preciosidades da vida. Infelizmente, John não conheceu o verdadeiro coração de sua mãe e acabou tomando uma decisão seguindo o pensamento de que não seria mais aceito por ninguém. Espero que possam refletir e aprender sobre o mundo do coração, examinar os pensamentos que estão seguindo ou arrastando seus corações, e assim podendo aproveitar as coisas boas da vida e viver uma vida feliz.
To give me mine.
dias que vou com a minha esposa ao shopping. Eu sou um tipo de pessoa que, em vez de comprar uma coisa nova, prefiro usar as coisas na qual já estou acostumado a usar, mesmo estando um pouco velhas. Por isso, ir ao shopping para mim não é algo que me empolga ou me deixa animado. É bom porque é um momento onde eu passo junto com a minha esposa. Só que uma coisa que eu sinto quando eu vou ao shopping é que existem muito mais artigos femininos do que masculinos. Começando por vestimentas, sapatos, maquiagens, joias e bijuterias, acessórios, artigos de decoração para casa. Existem muitas lojas que focam nos interesses femininos. Não que eu ache isso ruim. Será certo dizer que os homens trabalham para ganhar o dinheiro e as mulheres trabalham para gastar? Não concordo com isso, né? Eu não tenho um salário que permite a minha esposa ir ao shopping e comprar tudo o que quer. Por isso, sinto gratidão e uma certa desculpa à minha esposa, que sempre com uma quantia baixa, compra apenas o necessário. Mas, vendo alguns casais ao meu redor, acho que não são poucos os momentos de discussões entre eles devido aos gastos que têm. O casal tem gastos diferentes, necessidades e desejos diferentes. E quando um não compreende as necessidades de gasto do parceiro ou da parceira, acabam se colidindo, ficando pior quando as brigas acontecem devido aos gastos desnecessários, que acabam gerando uma falta de dinheiro e necessidades familiares. Já vi casos assim. O homem trabalha sozinho para ganhar dinheiro, enquanto a esposa é uma dona de casa que toma conta dos filhos e dos afazeres. Mas o marido exagera na fiscalização dos gastos. Dá somente o dinheiro necessário, contadinho, e cobra a esposa para que economize em tudo, questionando os gastos de gás, de energia, por exemplo, criando assim um ambiente muito desconfortável. Já vi esposas que vivem muito estressadas porque os seus maridos querem verificar cada cupom fiscal de todas as compras que ela faz. Nesse caso, pode ser que digam que, mais do que um marido que gasta descontroladamente, é melhor um homem que economiza e pensa na proteção da família. Já que, para poder se prevenir dos problemas, é necessária a estabilidade financeira. Podemos dizer, então, que é óbvio que o marido, sendo o líder da família, deve ter esse tipo de controle. Mas essa exigência exagerada de economia pode fazer perder algo mais importante, como os valores de uma vida. Em um romance de Charles Dickens chamado Christmas Carol, há um personagem chamado Scrooge, que é um velho mão de vaca. Fantasmas do passado, do presente e do futuro aparecem na vida desse senhor cheio de riquezas e o leva para uma viagem pelo tempo. E nessa viagem, Scrooge descobre como sua vida foi infeliz. Ele percebe que aquilo que considerou precioso em toda a sua vida, que se entregou para ganhar, o fez infeliz. Enquanto um de seus empregados, que não possuía bem nenhum, ou riquezas, vivia uma vida feliz junto com a sua família, que se consolavam e se ajudavam. Scrooge, que tinha uma grande riqueza, era um homem solitário e carente. Enfim, ele descobre que não é o dinheiro que traz a felicidade, e sim as pessoas que estão ao seu lado. Família ou amigos que possam compartilhar o coração com essa pessoa. Não digo que está errado economizar o dinheiro que ganha, mas se isso se tornar o foco principal, pode se perder naquilo que realmente importa. Pensem no que os filhos veem nos seus pais economizando, vão saber dar grande valor perante algo que é importante. Também, pensem no quão gratificante é o pai ver que o seu filho aprendeu dele a como dar valor às coisas pequenas, ao invés de viver obcecado em acumular bens. Muitas vezes, não vivemos transmitindo o verdadeiro valor das coisas e simplesmente seguimos as situações que a vida nos traz. Viver seguindo algo que carrega um valor falso, em algum momento vai gerar infelicidade à nossa vida. Espero que hoje possam acionar a bússola do coração e verificar para que direção ele está apontado.
Até agora, vocês escutaram Design da Mente. Nós encerramos por aqui a nossa programação de hoje. Até a próxima!